Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Caminho desde a Estrutura reúne ensaios filosóficos produzidos por Thomas S. Kuhn, entre 1970 e 1993, além de uma entrevista autobiográfica realizada em Atenas em 1995, organizado postumamente. O volume acompanha o desenvolvimento das ideias de Kuhn após a Estrutura das Revoluções Científicas, obra que o tornou uma referência decisiva na filosofia e na história da ciência. Não se trata de uma simples retomada de teses anteriores, o livro esclarece. Restringe e reformula conceitos que foram amplamente debatidos, sobretudo paradigma, revolução científica, racionalidade e incomensurabilidade. Sua primeira parte concentra-se nas reformulações teóricas. A segunda apresenta respostas a críticos e interlocutores. A terceira oferece um relato intelectual pessoal do autor. O propósito central é mostrar como mudanças científicas envolvem alterações nos problemas relevantes, nos critérios de avaliação e nos recursos linguísticos disponíveis. Assim, a obra registra um Kuhn tardio, mais atento às dimensões conceituais e taxonômicas da transformação científica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, revoluções científicas como reorganizações da experiência e da pesquisa, Kuhn retoma a distinção entre ciência normal e revolução científica, mas procura torná-la mais precisa. A ciência normal não é apresentada como atividade relevante ou meramente repetitiva, ela consolida realizações aceitas, aperfeiçoa instrumentos, resolve problemas delimitados e estende a capacidade explicativa de uma tradição de pesquisa. Sua relativa estabilidade permite que comunidades científicas compartilhem exemplos, técnicas e critérios de solução. As revoluções surgem quando esse enquadramento deixa de acomodar problemas importantes e uma nova maneira de organizar o campo se impõe. A mudança não consiste apenas em acrescentar uma descoberta a um estoque cumulativo de conhecimentos. Ela reconfigura o que conta como problema, dado explicação satisfatória e solução legítima. Por isso, a passagem entre tradições científicas não pode ser descrita apenas como uma inferência lógica produzida por evidências neutras. Evidências importam, mas são interpretadas dentro de práticas e compromissos já existentes. O argumento não elimina a racionalidade científica. Ele desloca sua análise para processos históricos de avaliação, persuasão, treinamento e reorganização coletiva da pesquisa. Essa formulação é importante porque evita duas simplificações à ideia de uma ciência que progride automaticamente pela soma de fatos e a ideia oposta de que mudanças teóricas seriam escolhas arbitrárias, desligadas de desempenho, problemas e razões compartilháveis. Em segundo lugar, a incomensurabilidade passa a ser tratada como questão de linguagem e classificação. Um dos desenvolvimentos mais marcantes do Kuhn tardio é a reformulação da incomensurabilidade. Na recepção de A Estrutura das Revoluções Científicas, o conceito foi muitas vezes entendido como a impossibilidade total de comparação entre teorias rivais. Nos ensaios posteriores, Kuhn delimita melhor a tese e a dificuldade decisiva ocorre quando termos interdependentes pertencem a estruturas classificatórias diferentes e não admitem tradução integral sem perda de função. Uma revolução pode alterar o significado e as relações de termos centrais, transformando as categorias com que cientistas identificam objetos, propriedades e fenômenos. Isso não quer dizer que cientistas de épocas distintas sejam incapazes de conversar, estudar documentos antigos ou comparar resultados. Quer dizer que uma tradução completa, que preservasse todas as inferências e usos de cada vocabulário, pode não estar disponível. A análise linguística procura explicar por que desacordos científicos profundos não são resolvidos apenas pela consulta ao mesmo conjunto de observações. O que é observado, quais semelhanças são relevantes e que generalizações parecem adequadas, dependem, em parte, de modos de classificar o mundo. Ao enfatizar léxicos e taxonomias, Kuhn substitui versões excessivamente amplas da incomensurabilidade por uma investigação mais específica sobre mudança conceitual. O ganho é filosófico e histórico, torna possível analisar continuidades parciais entre teorias sem negar as rupturas que tornam revoluções científicas efetivamente transformadoras. Em terceiro lugar, escolha de teorias, valores científicos e racionalidade sem algoritmo universal. O livro aprofunda a questão de como cientistas escolhem entre teorias concorrentes quando não existe uma regra mecânica capaz de determinar a decisão. Kuhn reconhece valores amplamente valorizados na prática científica, como precisão, consistência, alcance, simplicidade e fecundidade. Contudo, insiste que esses valores não funcionam como um algoritmo universal. Podem entrar em tensão e receber pesos diferentes conforme os problemas de uma área, o estágio da pesquisa e o julgamento dos pesquisadores. Uma teoria mais simples pode inicialmente explicar menos fenômenos. Outra, mais abrangente, pode trazer dificuldades de precisão ou coerência. A racionalidade, nesse quadro, não desaparece diante da diversidade de avaliações. Ela se manifesta na argumentação pública, na comparação de desempenho, na crítica de consequências e na capacidade de uma comunidade de submeter propostas a provas e usos continuados. Kuhn se opõe tanto à imagem de uma objetividade fundada em critérios completamente neutros, quanto ao relativismo que reduz a ciência à preferência individual ou imposição social. A escolha científica é situada, mas não privada, é dependente de valores, mas não destituída de razões. Essa posição ajuda a entender por que controvérsias podem persistir mesmo entre pesquisadores competentes e informados. Também explica por que a aceitação de uma nova teoria tende a ser gradual, ela exige que cientistas reconheçam novas possibilidades de pesquisa, e não apenas que assinem uma conclusão formalmente inevitável. Em quarto lugar, o desenvolvimento científico é evolucionário, mas não é uma marcha inevitável rumo à verdade final. Nos textos tardios, Kuhn explora uma analogia evolucionária para pensar o desenvolvimento das ciências. A imagem serve para rejeitar uma narrativa em que cada teoria seria simplesmente uma aproximação linear e predeterminada de uma descrição final da realidade. Teorias e especialidades científicas se desenvolvem em contextos de problemas, instrumentos, práticas de formação e comunidades específicas. Seu êxito deve ser avaliado pela capacidade de resolver questões, abrir linhas de investigação e estabelecer formas produtivas de pesquisa dentro desses contextos. A analogia com a evolução não significa que qualquer ideia sobreviva por acaso, nem que a ciência seja desligada do mundo. O contato com fenômenos, a eficácia de previsões, a resistência dos problemas e a necessidade de coordenação experimental continuam impondo limites relevantes. O ponto é que o progresso não precisa ser entendido como simples acumulação de enunciados invariáveis. Ele pode envolver diferenciação, especialização e substituição de modos de investigação. Essa perspectiva também permite compreender a pluralidade de disciplinas científicas sem exigir que todas adotem os mesmos critérios ou avancem no mesmo ritmo. Kuhn propõe assim: uma noção de progresso ligada à resolução de problemas e à transformação das capacidades de pesquisa. A consequência crítica e importante avaliações históricas da ciência devem evitar julgar exclusivamente o passado pela linguagem e pelos padrões consolidados no presente. Por último, respostas aos críticos e entrevista revelam o método histórico da filosofia de Kuhn. A segunda parte do volume é composta por comentários e réplicas que colocam Kuhn em diálogo direto com objeções filosóficas a seu trabalho. Esse material mostra que suas teses não foram formuladas como slogans sobre paradigmas, mas como tentativas de explicar problemas de mudança teórica, significado, objetividade e comparação entre tradições de pesquisa. Ao responder a críticos, Kuhn esclarece limites de interpretações que o associavam a irracionalismo ou a um relativismo sem critérios. As controvérsias também evidenciam a importância que ele atribuía à história efetiva das ciências. Conceitos filosóficos precisam ser capazes de acomodar episódios históricos complexos, e não apenas modelos idealizados de confirmação lógica. A entrevista autobiográfica complementa esse debate ao reconstruir seu percurso da formação em física, a história e a filosofia da ciência. Ela ilumina a origem de seu interesse por episódios como a física aristotélica e mostra como o esforço de compreender teorias antigas em seus próprios termos contribuiu para as suas. Ideias sobre transformação conceitual. A combinação de ensaios técnicos, respostas críticas e memória intelectual diferencia o volume de uma coletânea convencional. Foe. O leitor encontra tanto a elaboração conceitual do último Kuhn quanto as circunstâncias acadêmicas e metodológicas que orientaram sua investigação. Isso torna mais visível a unidade entre história, linguagem e filosofia em sua obra. Em conclusão, o caminho desde a estrutura é indicado sobretudo para estudantes e pesquisadores de filosofia, história da ciência, ciências sociais, linguística e áreas que discutem como conhecimentos são produzidos, avaliados e transformados. Também interessa a leitores que já conhecem a estrutura das revoluções científicas e desejam ir além das versões simplificadas de termos como paradigma e revolução científica. Tou. Sua principal contribuição intelectual é permitir uma leitura mais rigorosa do Kuhn tardio em vez de repetir a tese de que a ciência avança por rupturas. O livro explica como essas rupturas envolvem léxicos, classificações, valores de escolha e práticas comunitárias de pesquisa, para quem estuda debate sobre objetividade. Relativismo e racionalidade. A obra oferece instrumentos para evitar falsas alternativas entre uma ciência totalmente neutra e uma ciência reduzida à convenção social. Comparado a introduções gerais ou compilações de comentários sobre Kuhn, o volume se destaca por reunir a própria revisão que o autor fez de suas ideias, bem como suas respostas a objeções influentes. Foe. A entrevista final acrescenta uma dimensão incomum, liga problemas abstratos a uma trajetória de formação em física, leitura histórica e investigação filosófica. Por sua densidade conceitual e caráter retrospectivo, não é a porta de entrada mais simples para o pensamento kuhniano. É, porém, uma fonte especialmente valiosa para compreender sua maturidade teórica e a persistência de suas questões fundamentais. Se você quiser apoiar Thomas S. Kuhn, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!